Vamos então dar início ao ponto número 2 da nossa ordem do dia, audiência à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado sobre a situação de desigualdade no acesso a estágios clínicos no SNS. Temos connosco o Dr. Miguel Copeto, diretor executivo da APESP, e o Dr. José Manuel Silva, professor e membro da direção também da APESP. Bem-vindos, antes de mais, dava-vos a palavra para, em 10 minutos iniciais, expenderem as considerações que entenderem por oportunas, sendo que a exposição que fizeram chegar à Comissão foi distribuída por todos os grupos parlamentares, mas, de qualquer maneira, damos a palavra agora para, em 10 minutos iniciais, explicarem o teor deste pedido de audiência. Depois haverá as intervenções dos grupos parlamentares e disporão de 10 minutos no final da ronda pelos grupos parlamentares para uma intervenção final. Quem é que vai usar da palavra? Muito bem, Sr. José Manuel Silva, faça o favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem e por voltarem a ouvir-nos. Nós tivemos nesta casa há relativamente pouco tempo a expor algumas questões, entre elas esta. Esta questão é uma questão que eu acompanho há para aí uma década e nunca teve qualquer solução positiva. É uma zona cinzenta, digamos assim, e a questão é muito simples. Há uma discriminação clara entre os estudantes, nomeadamente da enfermagem, que são aqueles que são em maior número nas escolas privadas, relativamente aos que são das escolas do Estado, no que diz respeito ao acesso aos estágios. Primeiro, porque há prioridades nos hospitais e no Serviço Nacional de Saúde relativamente aos estudantes das escolas do Estado, e depois porque há uma política de pagamento às instituições que não é clara e que tem tido oscilações, digamos assim, ao longo dos tempos, quer em termos do que é pago. Em alguns casos é paga às instituições, noutros casos é paga às instituições e aos tutores que acompanham os estudantes, e há despachos governamentais. O Dr. Miguel Copeto depois distribuirá essa documentação, já foi para cá mandada, penso eu, mas vai ser novamente distribuída, a estabelecer a gratuidade da formação para os alunos das escolas do Estado. Os nossos estudantes têm que pagar, e como disse e repito, às vezes temos que pagar às instituições e aos tutores que acompanham os estudantes. Este assunto já foi posto várias vezes, nós já tivemos reuniões com o ministro, com os ministros de tão turno, sejam do PS ou do PSD, quer da educação, quer da saúde, nunca foi resolvido nada. O Sr. Ministro, outro dia, segundo a informação que temos, terá dito aqui que não era verdade que havia discriminações. É verdade que há discriminação. Aliás, eu, poucos minutos antes de vir para aqui, falei com uma ilustre enfermeira, que até há muito pouco tempo era membro do Conselho de Administração de uma das ULS de Lisboa, que me confirmou que naquele caso, aquela ULS, há um plano de pagamento, há um pressário, digamos assim, mas há prioridade para os alunos que vêm das escolas do Estado, e esta situação só pode, em nossa opinião, ser esclarecida por vossas excelências, porque nós fazemos perguntas, quer ao Ministério da Saúde, quer ao Ministério da Educação, sem que nos respondam, e o Ministério da Saúde, normalmente, o que tem feito, e eu não me estou a referir ao Ministério da Saúde agora, estou-me a referir a este e aos anteriores, que nós já andamos nisto pelo menos há 10 anos, a resposta que nos dão é que isto é um problema que tem que ver, antigamente, com as ARS, agora com os ULS, e nunca respondem objetivamente à matéria em causa, se é, qual é o preço, e se há ou não há uma política de favorecimento relativamente aos estudantes que vêm do ensino estatal. Depois, há ainda uma coisa completamente caricata. O meu colega poderá até falar disso por experiência própria, mas como estivemos à conversa, eu adianto. Ainda agora, ele esteve no Luxemburgo. Há imensos enfermeiros portugueses no Luxemburgo, como há imensos enfermeiros portugueses em Inglaterra e noutros países. Os que lá estão, estão em igualdade de circunstâncias, porque foram formados aqui por escolas do Estado e escolas privadas, e, no fundo, nós estamos, cidadãos que pagamos impostos a pagar a formação dos enfermeiros que fazem a formação nas escolas do Estado, que depois se vão embora lá para fora. E os que fazem nas escolas privadas têm que pagar a sua formação e também vão lá para fora. Mas há aqui uma clara discriminação entre os alunos que estudam nas escolas privadas e os alunos que estudam nas escolas do Estado. Basicamente é isto, e de facto era muito útil que os senhores deputados e as senhoras deputadas, de uma vez por todas, clarificassem esta matéria, que é uma matéria que, além do mais, enfim, nós andamos sempre a dizer que é tudo anticonstitucional ou não é constitucional, mas isto aparentemente é uma discriminação inaceitável que se continua a manter ao longo das décadas, sem que nunca ninguém tenha tratado deste assunto de uma forma definitiva. Muito basicamente obrigada. É isto.
Sr. Miguel Copete? Não? Depois, muito bem. Dávamos então a palavra aos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, vai usar da palavra a senhora deputada Nuna Menezes. Faça o favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os senhores representantes da APESP, senhores doutores, muito bem-vindos, muito obrigada. O grupo parlamentar do PSD entende que este é um debate necessário e atual, que importa conduzir, ouvindo todas as partes envolvidas, numa escuta ativa que aqui preconizamos. E neste enquadramento, julgamos que esta discussão deve começar pelo essencial, a qualidade da formação clínica dos estudantes da área da saúde. Porque a formação prática não é um detalhe administrativo, não é uma mera questão financeira, e é sem dúvida uma componente central da preparação dos futuros profissionais de saúde, pelo que exige condições adequadas, capacidade de acompanhamento e estabilidade do modelo formativo. Por outro lado, o PSD acompanha naturalmente as preocupações relacionadas com a igualdade de tratamento dos estudantes, assim como considera perfeitamente legítimo discutir os modelos de articulação entre instituições de ensino e unidades de saúde. Mas esta situação também levanta questões que importa analisar com serenidade. A abertura e expansão de cursos na área da saúde, incluindo em instituições privadas, aconteceu ao longo de vários anos e resultou de decisões políticas tomadas em anteriores governos. Acresce-se que as instituições privadas têm autonomia de gestão e liberdade na definição das suas propinas e, nos seus modelos, e dos seus modelos de funcionamento. Deste modo, importa perceber de que forma estes custos associados à formação clínica foram previstos no desenho dos cursos e na sustentabilidade dos projetos educativos. E ainda esclarecer se os custos atualmente existentes estão a ser suportados pelas próprias instituições ou se acabam, direto ou indiretamente, por recair sobre os estudantes. Assim, no âmbito desta reflexão conjunta, mas de forma mais concreta, colocava as seguintes questões. Quando os cursos na área da saúde ministrados por instituições privadas foram criados, como foi pensado o percurso formativo completo dos estudantes, incluindo a componente clínica obrigatória? Que planeamento existiu à data para assegurar capacidade formativa clínica suficiente? Houve uma avaliação da capacidade dos hospitais e serviços para acolher o aumento do número de estudantes? Ou foi sendo criado um modelo assente na expectativa de que o sistema público acomodaria progressivamente esse crescimento? E os respectivos encargos já estavam contemplados nos modelos financeiros das instituições? Ou, pelo contrário, estamos perante uma realidade que não foi suficientemente antecipada? Em conclusão, qualquer debate sobre estágios clínicos deve ser feito com responsabilidade e com foco na sustentabilidade da formação a médio e longo prazo. O PSD considera que a discussão deve ser conduzida sem simplificações e sem oposições artificiais entre ensino público e privado. E isso exige olhar não apenas para os encargos atuais, mas também para as decisões de planeamento, de estratégia articulada entre ensino superior e setor da saúde e de organização do sistema, tomadas ao longo dos últimos anos relativamente à evolução da oferta formativa. Não obstante parecer-nos que existem questões estruturais que não foram devidamente acauteladas no passado, o fundamental, e reiteramos que o PSD está disponível para debater o tema de forma construtiva e abrangente, é garantir um modelo de formação clínica sério, sustentável e previsível, que assegure qualidade pedagógica, estabilidade para os estudantes e responsabilidade institucional de todos os intervenientes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado Rui Cardoso. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, gostava de cumprimentar a APESP, na pessoa do Dr. Miguel Copeto e na pessoa do Dr. José Manuel Silva, e agradecer-vos a pertinência do tema que aqui nos trazem. O que está aqui em causa é uma clara distinção, uma clara discriminação entre o setor público e o setor privado, que não tem nenhuma razão de ser, nem nenhuma razão de existir. Eu coloco a questão aos senhores deputados. Faz ou não sentido que a educação ou a formação de um profissional para a área da saúde é ou não é sempre um bem público e um fim público, independentemente da natureza jurídica e institucional do prestador dessa formação, ser o Estado ou ser uma entidade do setor particular, ou cooperativo ou social? É ou não é sempre um bem público a formação de um profissional de saúde? Então, se é, se consideramos que é sempre, independentemente de ficar no SNS ou tantas vezes pela ausência de valorização das suas carreiras, ter que ser obrigado praticamente a ter que ir para o estrangeiro trabalhar porque aqui não tem oportunidades de realização profissional. Qual é que é a razão de nós estarmos a obrigar que cada estudante, para fazer um estágio clínico no SNS, que estude no setor privado, tenha que custar entre 5 e 10 euros por dia, às universidades? E não é às universidades, porque as universidades particulares não têm lá o papá-estado para suprir todas as necessidades. Tem que ser o custo de quem lá estuda. Portanto, são os pais e as mães que fazem o sacrifício, que suportam as despesas de pôr os seus filhos a estudar no privado, que têm que suportar com as propinas esses valores. E, portanto, não faz sentido que o Estado, numa altura em que nos queixamos tanto que faltam profissionais no SNS, que queremos reter enfermeiros, inclusivamente hoje há greve dos enfermeiros. Portanto, como é que é possível o Estado fazer isto numa altura em que se queixa que não tem profissionais de saúde, em que falta médicos, não consegue retê-los, que importa que reveja as suas carreiras e o seu estatuto remuneratório? Como é que, do ponto de vista da formação inicial, dos estágios clínicos obrigatórios que tem que realizar, o Estado impõe esta discriminação numa altura em que se queixa que carece de profissionais? E, portanto, aquilo que eu gostava de vos deixar aqui como compromisso é que até no âmbito do espírito da lei que toldou a aprovação do RGES, que aprovámos aqui na sexta-feira passada, e que eliminou uma série de discriminações institucionais entre público e privado, elevando os dois, pelo menos foi esse o espírito que tentámos trazer de uma igualdade institucional e de uma igualdade de dignidade de enquanto subsistema privado face ao público, que também isso se repercuta, que também isso tenha aqui o seu reflexo nesta dimensão dos estágios clínicos no SNS. E, portanto, o compromisso que vos deixo aqui em representação do Chega é que lutaremos, mais uma vez, pela eliminação desta distinção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra à Sra. Deputada Aida Carvalho. Faça
obrigada,
favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. E também, naturalmente, a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado, e dar nota que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está a acompanhar esta audiência a deputada Sofia Andrade, da Comissão de Saúde, porque, de facto, queremos fazer aqui um trabalho conjunto entre as duas comissões. Depois de recebermos o vosso pedido de audiência, pedimos uma espécie de um esclarecimento, um aclaramento à Ordem dos Enfermeiros e que nos dessem algum feedback em relação a esta matéria. Por razões diversas, pedimos que fizessem este exercício em relação às escolas de enfermagem localizadas no centro. E, portanto, o que nós obtivemos da parte da Ordem dos Enfermeiros foi uma situação em que há duas escolas privadas que ministram a área da enfermagem, e uma que é aplicada a custos para frequentarem os estágios, e uma outra em que não é aplicada a custos. O que quer dizer que estamos aqui perante, de facto, um vazio legal, uma zona cinzenta, e que vai para além, parece-nos que esta contenda vai para além da questão de ser ensino superior público ou ensino superior privado, tem a ver com outras dimensões que talvez possamos acautelar no futuro. Importa aqui dizer que esta transformação, como nós sabemos, esta evolução do sistema dos hospitais e das sociedades anónimas de capitais exclusivamente públicos brotou nos diferentes documentos legislativos que a transformação dos hospitais não prejudicava as atividades de investigação, ensino, formação desenvolvidas ou a desenvolver, devendo estas entidades participar na formação de profissionais de saúde, devendo isto ficar plasmado nos contratos de programa a definir. Ainda estava referido que os estágios realizados oferiam da mesma validade que os verificados nos estabelecimentos hospitalares do setor público. Nestes termos, como bem sabem, o despacho de 2017 e outra legislação anterior ficou mesmo claro que, face à responsabilidade legal e estatutária que, independentemente da respectiva natureza jurídica, é atribuída aos serviços e estabelecimentos de saúde no âmbito do desenvolvimento e concretização da política de formação de profissionais de saúde, impõe-se criar condições para que seja efetiva a articulação dos serviços e estabelecimentos de saúde e para que o que aqui importa é que as escolas públicas acabam por ministrar, ou seja, remeteu de facto esta legislação para as escolas públicas, criando assim um vazio em relação às escolas privadas. Também dar nota que, entretanto, consultámos algumas escolas públicas que ministram os cursos de enfermagem e que nos foi dito que também elas tinham que pagar através de os orientadores em contexto hospitalar e, portanto, esta questão que as escolas públicas não pagam, e foi isso que eu acho que a senhora secretária de Estado tentou explicar aqui em sede de comissão, é que não é exatamente assim. Ou seja, o ensino público também ele é ressarcido, os estágios em contexto hospitalar. O que quer dizer que, de facto, é preciso haver aqui uma reflexão muito alargada e por isso eu gostava de colocar algumas questões. Que medidas concretas propõem para eliminar que as exigências financeiras nos estágios deixem de ser cobradas ao ensino, neste caso, privado, mas também dá nota que também existem em relação ao ensino público. E no plano, já foi colocada esta questão pela deputada do Partido Socialista, do PSD, peço desculpa, é que no plano de estudos, quando desenharam esta formação, esta despesa era reportada às instituições de ensino superior ou então é reportada aos alunos, acrescentando assim um valor de propina. Obrigada.
Obrigada. Não temos neste momento mais grupos parlamentares presentes, pelo que passava então a palavra à PESP. Vai usar. Vai usar a palavra, mas tem de ligar o microfone. Doutor José Manuel Silva.
Sim,
e depois
rápido.
Doutor.
Eu estou aqui na qualidade de membro da APESP, mas eu sou diretor de uma escola privada. Mas fiz a minha carreira fundamentalmente nas escolas estatais, portanto não tenho nenhum partipico contra as escolas do Estado, pelo contrário. Eu sou professor coordenador do Politécnico e sou professor fui do Estado ou do público, como queiram, e estou há 13 anos no privado. A questão, senhora deputada do PSD, é simples. Há uma... O planeamento que foi feito data da... quase um século, quer dizer, as escolas privadas não apareceram agora de geração espontânea. Eu estive no Porto a gerir uma escola que nasceu em 1952. Ainda a senhora deputada certamente não era nascida. Portanto, isto não aconteceu agora. Isto é um problema que vem de antes de existir o SNS e de existirem hospitais privados. E, portanto, quando as escolas privadas começaram, não havia outra alternativa a não ser fazer estágios nos hospitais do Estado. Entretanto, houve a revolução, criou-se o SNS e o SNS é para todos. Não é? Tendencialmente gratuito. Então, se é tendencialmente gratuito, há de ser tendencialmente gratuito para fazer a formação de todos os estudantes que andam lá, sejam das escolas do Estado ou sejam das escolas privadas. Porque quando a senhora deputada do PS diz que algumas escolas pagam, é verdade que algumas públicas pagam. Mas não é verdade que paguem todas. E depois há outro problema, é que não é só pagar, é a discriminação no acesso. Eu já tive uma senhora enfermeira diretora de um hospital no Porto que me disse que eu tinha muita sorte porque ainda me aceitavam alguns alunos. Porque os hospitais públicos são para os alunos que vêm das escolas do Estado. Quer dizer, isto é completamente absurdo, como é óbvio. Agora, andamos nisto, pelo menos eu, tem esta causa para aí há 10 anos e não se fez rigorosamente nada até agora. Felizmente é a primeira vez, nós somos aqui recebidos na Assembleia que este assunto está a ser tratado e ouvimos aqui já alguns senhores deputados a assumirem claramente que isto é uma situação de discriminação total. Portanto, o planeamento, quando foi feito com a realidade que existia na época. Os hospitais do Estado, salvo melhor opinião, é para servir toda a população. É para isso que nós pagamos impostos. Porque os alunos do privado pagam duas vezes, as famílias do privado pagam duas vezes. Pagam os impostos que suportam toda a estrutura do Estado e depois pagam as propinas para os seus filhos estudarem e tirarem os cursos nas escolas privadas. E isto responde à senhora deputada quando pergunta a quem é que se imputam os custos. Às propinas. Os alunos, quando começam o curso, têm uma propina. E, como sabem, as propinas do privado têm que traduzir aquilo que é o custo efetivo, que não é o que se passa nas escolas do Estado. Nas escolas do Estado, as propinas não pagam o custo efetivo do estudo. Pelo contrário. E esta é que é a questão essencial. Portanto, os alunos que andam nas escolas privadas pagam aquilo que corresponde à realidade dos custos dos cursos. E, obviamente, quando nós definimos as propinas, definimos-las em função daquilo que os alunos vão ter que pagar, tendo em atenção que nós pagamos. Por exemplo, esta escola onde eu estou agora, o ano passado, pagou 50 mil euros de custos aos hospitais de estágios. A escola do Porto pagou 90 mil. E se somarmos isto tudo a nível nacional, é uma verba grande. A senhora deputada diz, mas os custos têm que ser imputados aos hospitais porque têm despesas. Está bem, mas esses recebem do Orçamento Geral do Estado. Não recebem das propinas, senhora deputada. Portanto, esta é que é a questão. Eu acho que é muito importante. Eu percebo que os senhores deputados, alguns, têm sempre que pôr aqui um discurso mais ou menos redondo, atirando para aqui e para ali, mas a realidade é esta. Há uma situação de discriminação óbvia entre o ensino privado e o ensino estatal a todos os níveis. E neste caso da saúde e da enfermagem em particular, é absolutamente inaceitável que esta situação se continue a manter. Penso que respondi e agora deixava ao Miguel para fazer, se faz favor.
Muito bem. Passo então
se não
a palavra,
houver
doutor...
perguntas para mim, naturalmente,
sim,
se houver...
Passo então a palavra ao doutor Miguel Copeto, faça o favor.
Muito obrigado. Eu gostava de começar por deixar o despacho 6.841 de 2017 e o despacho 9.826 de 2004. São dois despachos que, sem margem para dúvidas e de uma forma taxativa, dizem que as instituições do Estado, portanto, as escolas públicas, escolas estatais, porque públicas são todas, as escolas públicas, não, os alunos não pagam e não existem quaisquer contrapartidas, nem são exigidas diretas contrapartidas financeiras, nem aos alunos, nem às escolas. Portanto, estão aqui dois despachos que indicam isso. E está aqui também um trabalho feito pela APESP, que tem indicação das escolas privadas, de quanto é que cada uma das escolas, portanto, tem de pagar para os seus alunos, para os estágios profissionais. E, chegados aqui, eu gostava de dizer o seguinte. Primeiro aspecto. Os senhores deputados, na semana passada, aprovaram o REGIES e devem estar recordados que todas as instituições de ensino superior, e no caso das instituições do setor social particular e cooperativo, são reconhecidas de interesse público, as instituições. E a sua formação, no caso da área da saúde, é composta por duas fases. Uma parte académica, lecionação, do estudo, para o qual existe uma determinada componente da propina, que é paga, e uma outra componente que tem a ver com o pagamento dos estágios. A diferença aqui que se coloca é a seguinte, é que enquanto nas escolas do setor estatal esse dinheiro vem diretamente do orçamento de Estado e, portanto, é pago por todos nós, e quando eu digo todos nós, é todos nós cidadãos e todos nós também as instituições do setor social, particular e cooperativo que pagam os seus impostos, portanto, e que dessa forma contribuem para o orçamento de Estado logo diretamente para o funcionamento também dos hospitais e do Sistema Nacional de Saúde, e uma outra parte que tem a ver precisamente com a componente profissional, que é obrigatória. Todas as instituições, todos os cursos na área da saúde, os outros também, mas estes especialmente, são avaliados pela Agência de Acreditação e de Avaliação. E isto de uma forma horizontal. Portanto, as mesmas regras são aplicadas ao setor estatal e ao setor particular e cooperativo. Gostava ainda de dizer mais duas ou três coisas, muito rapidamente. Primeiro aspecto, maior parte, não é que seja relevante, mas aqui ideologicamente é, em Portugal especialmente, a maior parte das instituições privadas são sem fins lucrativos. O que quer dizer que, relativamente ao seu trabalho, é um trabalho que é em prol da comunidade. Portanto, são pessoas da sociedade civil que, entretanto, que criaram, procuraram apresentar projetos educativos alternativos à oferta estatal, portanto, um modelo único de ensino, e procuram, portanto, apresentar projetos educativos alternativos. Esses projetos educativos alternativos seguem, precisamente, a matriz que é obrigatória, que, no caso, especialmente no caso da enfermagem, não é só a legislação que existe em Portugal relativamente à forma como tem que estar organizado, existe também uma diretiva da União Europeia que impõe que o modelo de formação tenha que cumprir não só um determinado número de horas, como também horas não só letivas, como também a parte da componente de estágio. Em relação à parte do valor da propina, é aquilo que o meu colega acabou por apresentar. Não se pode, ou não se deveria olhar só neste momento relativamente àquilo que as instituições apresentam, porque no decurso do tempo, quando começaram a ser pedidos valores, quer para a parte do estágio, quer, portanto, para a tutoria que é necessária ser feita desse acompanhamento, as instituições tiveram que ir repercutindo no valor da propina os montantes que serviriam para pagar às instituições, neste caso, do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, aquilo que se passa é que existe uma clara diferença de tratamento de cidadãos, de instituições, que à partida não deveriam ser tratados, até porque depois todos nós vamos beneficiar, uns mais tarde do que outros, mas todos nós depois vamos beneficiar do apoio que essas pessoas, esses profissionais, nos poderão dar em sede do seu exercício profissional e que estão, independentemente da forma como fizeram a sua formação, ou no Sistema Nacional de Saúde em Portugal, ou estarão também no estrangeiro. Creio que o essencial é precisamente isso. Nós contactámos também as ordens profissionais, e em particular a ordem dos fisioterapeutas e a ordem dos enfermeiros, e essencialmente duas coisas. Não só não negaram realmente que existisse este problema, como também indicaram a necessidade de o mesmo ser esclarecido. Ou seja, há realmente necessidade de se averiguar o que se passa, porque todas as instituições, independentemente de são estatais ou são do setor particular e cooperativo, têm que celebrar protocolos com as ULS, e aí fica definido o montante que há a pagar. Portanto, isso varia depois de administração hospitalar para administração hospitalar. Essencialmente era isso que quer em relação ao pagamento, que é especialmente aquilo que tem sido talvez a pior parte, tem a ver com primeiro entram aqueles que estão no Estado e só depois, se houver lugar, é que podem os estudantes do setor particular poder fazer a sua formação em componente de ensaio clínico.
Muito bem, o Dr. José Manuel Silva está a pedir a palavra mais um minuto.
Era só para deixar aqui uma nota técnica relativamente a este assunto, que eu acho também importante, que é assim, nós procuramos hoje, sobretudo através dos centros de simulação que temos nas escolas privadas e também nas do Estado, aperfeiçoar a formação e, portanto, treinar os estudantes antes deles irem para os estágios para que eles fiquem mais bem preparados. Mas há problemas que só nos hospitais de topo é que nós conseguimos que alguns estudantes ou melhor, que todos os estudantes, numa determinada parte da sua formação, façam o estágio adequado para a sua formação naquela matéria concreta, porque só nos grandes hospitais do Estado é que há equipamentos de topo em algumas áreas. Isto levanta aqui um outro problema, que eu acho que também devia ser considerado, e que nós não queremos escamotear, que é o que se passa com os estágios nos hospitais privados. Obviamente que os hospitais privados, eu acho que esta questão é uma questão importante também, os hospitais privados, de uma forma geral, não querem lá os estagiários. Pronto. E essa questão é uma questão que eu acho que também tem que ser colocada, porque faz parte do, enfim, daquilo que deve ser a função social dos hospitais privados, terem atividade formativa em igualdade de circunstâncias com os outros, porque aqui não, o problema aqui, senhores e senhoras deputados, é que nós não conseguimos fazer a formação dos enfermeiros, dos médicos, dos fisioterapeutas, sem termos estágios in situ, no local, estágios em serviço. E, portanto, tem que haver aqui uma parceria formativa entre todos para que a formação seja realizado nas melhores condições. Só mais uma coisa, para dizer o seguinte, relativamente à Ordem dos Enfermeiros, o Miguel já disse, mas eu queria sublinhar isto. A Ordem dos Enfermeiros, e como a senhora deputada também deve ter recebido essa nota, é completamente favorável a que este assunto seja discutido e esclarecido, porque percebe-se que há aqui zonas de sombra nisto tudo. E depois há um outro aspecto que vai em conta daquilo que o senhor deputado do PSD, eu peço desculpa, porque não são os vossos nomes.
Nuno Menezes.
Levantou o que é, para se fazer a formação das pessoas, as escolas do Estado não conseguem neste momento dar vazão, apesar de meterem para aí 300 candidatos. Só as escolas do Estado metem aí 1.200 candidatos, ou coisa que o valha, 3.600, 900, para aí 1.000 candidatos por ano. E depois as outras escolas dos politécnicos metem outro tanto. Não chegam. Ainda hoje a Ordem dos Enfermeiros publicou uma, fez aí um posto qualquer, faltam 14 mil enfermeiros só no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós desempenhamos um papel social em paralelo com as outras escolas. Eu deixava aqui, sobretudo, esta nota, que assim, acho que é muito importante também que os seus deputados vejam a questão dos estágios no privado, que essa questão, para mim, também é uma questão, para nós, é uma questão também importante. Mas que, sobretudo, se clarifique isto uma vez por todas. Nós não queremos aqui nenhuma situação de privilégio. Acho que se percebeu isso. Não é nenhum privilégio para nós. É não haver privilégio para ninguém. Estamos todos em pé de igualdade. E depois só uma última nota, que isto também é muito importante, que é o seguinte. O que é que acontece hoje? Como é que nós conseguimos, nós os privados, na maior parte dos casos, conseguimos os estágios? É por relações pessoais com quem está nos serviços. Por isso é que a maior parte dos meus colegas não querem dar a cara por isto. Porque têm medo que depois sejam prejudicados. Porque isto é aquele estar português, que é, gente não diz nada, faz tudo por baixo da mesa, que é para não ficarmos ainda prejudicados.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Os grupos parlamentares ficaram agora com conhecimento sobre aquilo, a matéria que nos trouxeram, e agirão em conformidade com aquilo que entenderem que se impõe. Eu ia pedir que o documento que nos entregaram inicialmente já foi digitalizado e vai ser distribuído aos grupos parlamentares. Este estudo, por uma questão de leitura, se calhar como é um pouco extenso, eu pedia se nos fizessem chegar já em formato digital, em vez de estarmos a digitalizar, que não fica com a mesma qualidade, fazendo chegar em formato digital e distribuiríamos também por todos os grupos parlamentares para que possam de facto ter acesso a ele. É um estudo do grupo de trabalho sobre estágios na área da saúde, com informações e conclusões, e que inclui aqui várias instituições de ensino, e eu acho que era importante os grupos parlamentares disporem desta informação em boas condições de legibilidade, então fazem-nos chegar depois para ser distribuído. Agradeço os esclarecimentos que nos trouxeram, naturalmente a qualidade da formação é algo que nos interessa a todos, e portanto da nossa parte um agradecimento por aquilo que nos trouxeram em termos de informação sobre esta matéria, nomeadamente sobre o acesso aos estágios, estágios clínicos no SNS. Muito obrigada. Muito obrigado, e até uma próxima oportunidade. Ora bem, senhores deputados, sim. Tínhamos só aqui um pequeno compasso de espera, porque o senhor secretário-geral da FESAP está numa outra audição ou audiência aqui no Parlamento. E está quase a terminar. E, entretanto, para não estarmos à espera, íamos avançando com a aprovação das atas e um ou outro ponto, não é? Se fosse possível. Muito bem. Então, enquanto aguardamos que a delegação da FESAP esteja completa, passávamos ao ponto 4, aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para aprovação a ata da reunião da comissão do dia 5, e houve uma de manhã e outra de tarde, e do dia 6 de maio. Pergunto se há alguma consideração relativamente às mesmas. Não havendo, coloco então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Relativamente às informações, temos aqui a informação sobre a distribuição, a baixa distribuição de iniciativas. No ponto 5.1.1, temos o projeto de lei 614/16, a substituição das bolsas por contratos de trabalho através da criação do regime jurídico do investigador em formação ou iniciação científica do Bloco de Esquerda, e o projeto de lei 606 do LIVRE aprova um regime específico para a integração de investigadores na carreira de investigação científica. Baixaram à comissão em 8 de maio e a questão que se colocava era se íamos colocar estas iniciativas em apreciação pública por se considerar matéria laboral. No entanto, sabemos que foi solicitado também o arrastamento da iniciativa com o projeto de lei 122 do PCP, Integração na Carreira de Investigação Científica, que está agendado para plenário no dia 21 de maio. Sendo assim, em caso de admissão deste pedido de arrastamento, que compete ao PAR, informamos, ou à Conferência de Líderes, também, informamos o PAR de que não haverá tempo útil para a elaboração de relatório. Portanto, foi pedido o arrastamento para a dia 21 de maio. Sendo assim, não haverá tempo útil para elaborarmos e aprovarmos relatório. Informamos o PAR desta circunstância se for aprovado este arrastamento. Estão de acordo? Sim? Pronto. Será então informado o PAR de que não haverá tempo para a elaboração do relatório. Relativamente à segunda questão, aos projeto de resolução 884 do LIVRE, recomenda a criação de um grupo de recrutamento em português língua não materna. Os autores pretendem, não está aqui o LIVRE, temos de saber se pretendem que seja discutido em comissão ou no plenário. Teremos de contactar o partido para saber, para obter esta informação. Relativamente ao projeto de resolução 908 da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo a adoção de medidas para garantir a continuidade educativa dos alunos impossibilitados de frequentar presencialmente a escola por motivo de doença. Também temos de obter esta informação se pretendem que seja agendado para discussão em comissão ou em plenário. Projeto de resolução do JPP recomenda ao Governo da República a celebração de um contrato-programa plurianual para o financiamento estrutural da Universidade da Madeira e a consagração de uma majoração destinada a compensar os custos da insularidade. Baixou também, tal como os outros anteriores, à Comissão no dia 8 de maio. Também temos de saber se o JPP pretende que seja discutido em comissão ou em plenário. Daremos depois oportunamente esta informação à Comissão. Sobre baixas para discussão, para apreciação na especialidade, temos o projeto de resolução número 26 do CDS-PP e vários outros, um 178 do Chega, o 324 da Iniciativa Liberal, 502 do PS, que se prendem com apoios aos contratos de cooperação e a revisão do valor de apoio financeiro por turma, etc., com os contratos de associação, cooperação e patrocínio e esta revisão do modelo de financiamento do ensino profissional privado. Há aqui várias iniciativas, baixaram para apreciação na especialidade em 30 de janeiro, o prazo para apreciação na especialidade termina a 29 de junho, já após prorrogação. Propomos aqui um prazo para apresentação de propostas de alteração até 15 de maio, entendem que é suficiente? Isto seria para fazermos a discussão e votação na especialidade em 20 de maio. Se entendem que há condições para tal, aguardo a vossa... Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, faça...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Considerando que a última discussão na especialidade agendada é para dia 26 de maio, que é sobre as necessidades educativas específicas no ensino superior, o grupo parlamentar do PSD sugeria que este agendamento e também o próximo agendamento, o próximo ponto, portanto, o agendamento destas especialidades pudesse ficar para a semana seguinte, para a semana de 2 de junho, propondo que as propostas de alteração fossem enviadas até 29 de maio. Obrigada.
Muito obrigada. Pergunto se, da parte do Grupo Parlamentar do Chega e do PS, há anuência relativamente a estas propostas? Sim, da parte do Chega, sim. O PS também sinaliza que sim. Então, fixamos até 29 de maio a apresentação de propostas de alteração e depois, na semana de 2 de junho, a discussão e votação na especialidade. Fica então assim definido. Relativamente ao projeto de resolução 668 do Chega, recomenda ao Governo o reforço da ação social no ensino superior e medidas de combate ao abandono estudantil e ao projeto de resolução 670 da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo o reforço da equidade, da autonomia financeira e da proteção social dos estudantes do ensino superior no âmbito da reforma do novo sistema de ação social escolar do ensino superior. Baixaram para apreciação na especialidade em 23 de março, o prazo termina em 21/6. Perguntamos se podemos fixar a mesma data do anterior até 29 de... Pode ser? Então, a apresentação de propostas de alteração até 29 de maio, pode ser? E discussão e votação na especialidade na semana 2 de junho, como o anterior, pode ser? Muito bem. Temos então agora a informação de que a FESAP já está devidamente constituída e pedimos então que entre a delegação da FESAP. Vamos precisar de mais lugares, talvez. Ah, temos aqui três, temos três. Pronto, muito boa tarde. Senhor Secretário-Geral, temos aqui três lugares. É verdade. Bem-vindos. Boa tarde. Temos assim três lugares aqui e depois ficam ali. Quem quer para falar fica aqui assim e depois os outros vemos, peço desculpa, mas. Muito bem, dou então as boas-vindas à delegação da FESAP, que acabou de chegar e que é composta por José Abraão, secretário-geral, Carla Cardoso, do Secretariado Nacional, Sandra Marques, Cristina Ferreira, também do Secretariado Nacional, e Cristina Peixoto, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Apoio Educativo. Não está? Não chegou a ouvir, não? Bom, era a informação que tínhamos da composição da delegação. Então, esta audiência foi pedida com caráter de urgência e a FESAP sublinha que precisava ser ouvida com caráter de urgência sobre o processo de reorganização de serviços no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em particular no que toca à transição dos trabalhadores das direções de serviços regionais de educação para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. Vou então dar a palavra à FESAP para a exposição inicial. Dispõe de 10 minutos para o efeito, depois há a ronda pelos grupos parlamentares e no final dispõe de mais 10 minutos para uma intervenção final. Quem é que vai usar da palavra no momento inicial? Senhor Secretário-Geral. Senhor Secretário-Geral, faça o favor.
Bom, muito boa tarde, Sra. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados, e obrigado por nos terem recebido num momento em que vivemos algum ambiente de perturbação no que diz respeito àquilo que foi a reforma que vem sendo promovida no Ministério da Educação. Não quero com isto dizer que a gente esteja contra ou esteja a favor, porque reconhecemos a legitimidade dos governos para que, na verdade, possam implementar as suas políticas. Sabemos que estamos na presença de um governo que até nem é maioritário, pelo menos aqui com suporte na Assembleia, mas isto não invalida que a gente reconheça aquilo que é a base e que é a sua essência, promover as políticas que melhor entende. E deixe-me dar uma nota também, que é assim: nós conseguimos celebrar um acordo plurianual em 2022 com o antigo Primeiro-Ministro Dr. António Costa, que é histórico, e onde foram assumidos compromissos no que respeita à reorganização, reestruturação dos serviços que se foi fazendo. Assinámos depois acordo com o atual Primeiro-Ministro Dr. Montenegro, depois em 24 e depois no final de 25, que melhorou o acordo que tínhamos feito e caminhando no sentido destas reorganizações e desta reestruturação. Conseguimos até meter, nesse acordo que celebramos em final de 2025, uma comissão de acompanhamento relativamente àquilo que era a promoção desta reorganização dos serviços do Ministério da Educação. Foi promovida a legislação e o nosso desconforto hoje, e por isso tenho aqui duas colegas que são da Educação, porque eu não tenho a validade, me compreenderão, de saber tudo no contexto da administração pública, que utilizarão, por consequência disso, a palavra no tempo que está reservado a esta primeira intervenção, para serem concretos nas questões que verdadeiramente nos preocupam. Como sabem, foram extintas as direções gerais, foram criadas as agências, foram criados mecanismos de colocação de trabalhadores nas escolas, foram criados mecanismos no sentido de transferir pessoal e competências para as comissões de coordenação regional, e nós sempre exigimos ao Governo que isto fosse tratado e fosse feito com a participação ativa dos sindicatos e não apenas num acompanhamento que valorizamos, apesar de tudo, porque sempre temos a oportunidade de alguma e mais informação. Por consequência destas fusões, ou melhor, destas extinções e do aparecimento das novas agências, o pessoal, por força do Decreto 117 de 2025, por força de um conjunto de outras medidas, tem vindo, e era o que estava previsto na lei, a ser fixadas as listas de trabalhadores a transferir, e o que é facto é que até agora, quer ao nível das escolas, quer ao nível das CCDRs, quer ao nível do próprio Governo, apenas constatamos os números de trabalhadores que serão afetos e não percebemos muitas vezes qual é o critério que está subjacente a isto. Será um critério de mais proximidade? Será um critério de simpatia? Será aquilo que são as capacidades e as competências dos trabalhadores. E nós consideramos que era urgente, nessa altura, estarmos aqui hoje e colocar estas questões e estas dúvidas, que são políticas também, não têm nada a ver com política partidária, mas que são políticas e que estão no centro da preocupação dos trabalhadores, porque estão claramente dispostos a lutar para que este processo se faça com a maior justiça possível. Estão perfeitamente disponíveis para levar por diante aquilo que restará no final, que é o recurso aos tribunais até se necessário for. E nós próprios, FESAP, já dissemos ao Governo e ao Sr. Ministro da Educação que, por exemplo, no que diz respeito à regularização de profissionais que estão hoje nas escolas, e estou a falar dos técnicos superiores especializados ou especialistas, onde são mais de 2.000 e muitas pessoas, a certa altura há um concurso para 1.406, os outros são absolutamente necessários durante muito tempo que já desempenham funções e não percebemos que futuro uma boa parte destes trabalhadores vai ter, que garantias pode ter, no que diz respeito à manutenção e ao reforço daquilo que é o seu trabalho, que sempre deram o melhor para servir a comunidade educativa. E, portanto, queríamos trazer aqui estas preocupações, não tanto pela via, como disse, de uma avaliação política, que fazemos também, que não é uma avaliação partidária, mas que, a certa altura, de viva voz, de quem trabalha no Ministério da Educação, de quem trabalha diariamente com alunos, colegas, assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores ou outros, para que também o Parlamento e esta Comissão tenham a noção daquilo que são as preocupações exatas no que diz respeito àquilo que nos move na defesa dos interesses dos trabalhadores que representamos nos mais de 40 sindicatos que temos da administração pública. Se me permitissem,
muito bem, então ia usar
dois
a
minutos
palavra
e meio a Sandra.
Sandra Marques.
Marques, e a seguir a Cristina.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados desta Comissão. Antes de mais, muito obrigada por nos terem recebido. De facto, não estamos aqui para falar de reformas estruturais, nem reformas funcionais, nem tão pouco de modernização. Estamos antes a falar de pessoas e de trabalhadores, que são eles os maiores ativos, deste caso, da reforma do Estado no que diz respeito à educação e que vão prosseguir as políticas e medidas que o Sr. Ministro quer implementar. E este processo tem trazido para os trabalhadores que vivem e sentem no seu dia-a-dia este desconforto, de serem sido notificados com audiência prévia até o passado dia 8 deste mês, com a reintegração ou reafetação em serviços integradores, que vão desde a agência, às CCDR e a agrupamento de escolas, por força daquilo que o Sr. Secretário-Geral já disse, Decreto-Lei 117. Para termos noção dos números, estamos a falar de um universo de 321 trabalhadores, dos quais 86 transitam para a CCDR, área de educação, 62 para outras áreas na CCDR, 50 para o AGS e, note-se, 123 trabalhadores para agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas. De referir que tanto os senhores dirigentes escolares da ANDEP como da ANDE não foram consertados relativamente a esta matéria e foram surpreendidos com a publicação de uma lista provisória em que reafeta trabalhadores aos seus próprios agrupamentos de escolas. Portanto, a primeira questão que colocamos é, de facto, como é que esta concertação foi feita para determinar que alguns funcionários, que ainda não sabemos muito bem em que relação jurídica ou funcional integrarão os mapas de pessoal das escolas, irão ser redistribuídos. Mais do que isso, estranhamos não ter sido feita uma concertação a nível dos rácios do pessoal das escolas e como é que o único critério de reafetação dos trabalhadores é o local de residência. Portanto, temos escolas com mais trabalhadores, outras com menos, mas este equilíbrio não foi, ao que sabemos, ou que julgamos saber, acautelar. Portanto, as escolas parece que receberam administrativamente técnicos sem perceber muito bem a que situação é que aqui são colocados. Neste momento, como digo, decorre a audiência prévia de uma lista provisória que se tornará definitiva, mas não sem antes terem explicados os critérios que subjazem à seleção destes trabalhadores. Nós não conseguimos perceber se isso tem que ver com o tempo de serviço, com a experiência, com a avaliação de desempenho e, quiçá, com a cor dos olhos de cada trabalhador, porque, na verdade, somos confrontados com uma lista que não percebemos qual é o consenso.
E, mais do que uma interpelação jurídica ou funcional, nós queríamos fazer aqui uma interpelação humanista sobre esta reintegração. Estamos a falar de trabalhadores com uma vasta experiência na área de educação e que parecem ser empurrados para escolas que por si só, deviam ser por excelência o grande desígnio da educação em Portugal. Nós temos trabalhadores hoje, eu queria deixar aqui claro às senhoras e senhores deputados, que temos trabalhadores hoje com dificuldades, sob o ponto de vista da saúde mental, a recorrer enfim, até atestados médicos, e portanto nós não percebemos como é que esta centralidade da reforma do Estado se centra e se veicula às pessoas e aos trabalhadores e de alguma forma vemos-nos confrontados com esta reforma da educação sem percebermos exatamente com que critérios, com que fundamentos, com que decisões é que os trabalhadores são empurrados para esta situação. E para já ficaria por aqui.
Ora, dava a palavra agora a Cristina Ferreira.
Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu resta muito pouco tempo, portanto vou ser muito gráfica. A minha matéria que trago aqui para expor tem a ver essencialmente com o concurso dos técnicos especializados para outras funções. São os técnicos especializados que estão nas escolas, os psicólogos, os terapeutas da fala, os assistentes sociais e outros profissionais, todos técnicos superiores. Estes técnicos há longos anos que estão a contratos sucessivos, alguns com mais de 10 anos. Foi aberto com pompa e circunstância, ou foi anunciado com pompa e circunstância pelo Ministério da Educação a abertura de 1.406 vagas para estes técnicos. Esse concurso teve a delegação de competências para os agrupamentos de escola que saiu na Quinta-feira Santa, que é um dia muito bom, que as escolas, como devem calcular, estavam a trabalhar e, portanto, não tiveram conhecimento. Neste momento, este concurso é, e perdoem-me a expressão, uma gigantesca atrapalhada. Neste momento, o concurso era para estar concluído a 30 de junho. Nós estamos a 12 de maio. Para a semana, ainda vai haver reuniões com os diretores de escola para saber como é que se vai abrir este concurso. Como devem calcular, os colegas psicólogos, os colegas terapeutas da fala, todos os técnicos superiores estão em pânico, porque este concurso vai ser um concurso externo, toda a gente pode concorrer. E, portanto, corre-se aqui o risco de entrar em 1.406 pessoas que não têm vínculo absolutamente nenhum à escola e ficarem por colocar os mais de 1.406 trabalhadores que há mais de 10 anos servem a escola pública, servem o nosso país.
Muito obrigada. Depois terão oportunidade na segunda intervenção de completar as informações se não tiveram tempo nesta primeira intervenção. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Célia Freire, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral da FESAP, seja bem-vindo, assim como as restantes representantes aqui presentes. Quero começar por agradecer a vossa presença nesta audição, reconhecendo a legitimidade das preocupações que manifestaram aqui relativamente a este processo de reorganização do Ministério da Educação. Contudo, importa também analisar os factos e a informação prestada pelo próprio MESI junto relativamente a esta reforma estrutural. Sabemos que o Ministério herdou uma estrutura pesada, burocrática, fragmentada e descoordenada, marcada por sobreposição de competências, sistemas de informação desintegrados, ausência de interoperabilidade e processos redundantes que dificultavam a resposta às escolas, aos professores, aos alunos e às famílias. É precisamente para responder a estes problemas estruturais que surge esta reforma orgânica, assente na simplificação, coordenação, digitalização e reforço da eficiência administrativa. A FESAP manifestou preocupação com a alegada falta de transparência na operacionalização do processo, nomeadamente quanto aos critérios de transição dos trabalhadores e às listas nominativas. O Ministério da Educação já teve a oportunidade de responder a algumas dessas preocupações, nomeadamente a que a situação dos trabalhadores não docentes se encontra refletida em listas nominativas definitivas já publicadas em Diário da República ou em fase de publicação. Explicou também que os processos foram conduzidos assegurando a continuidade das funções e a adequada afetação dos trabalhadores às novas estruturas orgânicas, em linha com os princípios da administração pública. Uma reforma desta dimensão exige diálogo, acompanhamento e monitorização permanente, podem existir falhas, e já percebemos que há, e é natural que nenhuma reforma seja perfeita, mas haverá lugar para os trabalhadores poderem sinalizar as questões pessoais. E, neste sentido, o próprio modelo de governação da reforma prevê, precisamente, estruturas de acompanhamento que integram sindicatos, federações representativas, instituições e parceiros do setor educativo. Tendo em conta o modelo de acompanhamento da reforma, que a reforma prevê, a participação de sindicatos e estruturas representativas, que mecanismos adicionais considera a FESAP necessários para garantir maior transparência, acompanhamento dos trabalhadores e resolução célere dos casos individuais? E uma outra questão, reconhecendo a necessidade da simplificação e modernização administrativa do sistema educativo, que propostas alternativas apresenta a FESAP para reduzir burocracia, evitar duplicação de competências, melhorar a eficiência dos serviços sem recorrer a esta reorganização estrutural? Para terminar, quero dizer que estamos todos empenhados nesta transformação fundamental e queremos que a mesma seja conduzida com responsabilidade, transparência e respeito pelos trabalhadores, sem perder de vista o objetivo essencial, construir um sistema educativo mais simples, mais eficiente, mais moderno e mais capaz de servir melhor Portugal. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Representantes da FESAP, naturalmente em nome do Grupo Parlamentar do Chega, obrigado pela vossa presença, pela exposição que aqui fizeram e, acima de tudo, por nos mostrarem uma realidade tantas vezes oculta e, às vezes, mais do que isso, ocultada a propósito da chamada reforma, eu permito-me repetir, reforma que a atual equipa ministerial está a levar a cabo nos serviços do Ministério da Educação. E aqui duas notas, se me permitem, é que a primeira, as reformas não se fazem contra as pessoas e, portanto, as reformas não se podem fazer contra os servidores e os bons servidores da causa pública. Esta é a primeira nota. A segunda nota que eu aqui quero deixar em nome do Grupo Parlamentar do Chega é para o seguinte, quer dizer, seja com governos de maioria ou com governos de minoria, todos eles têm a legitimidade para implementar as reformas para as quais foram mandatados e para as quais venceram as eleições e formaram governo. E, portanto, agora, da mesma forma que compete também a cada um de nós, com toda a legitimidade, fazer mais uma avaliação daquilo que é a implementação dessas reformas. E, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega está sensível com as preocupações que os senhores aqui nos trouxeram. Agora, nós também temos que dizer o seguinte, nós compreendemos perfeitamente que estas situações, que esta situação, aliás, da flagrante falta de professores, e eu aqui permito-me desviar um bocadinho a questão, também nos obriga a alocar algumas das pessoas que possam estar eventualmente em serviços do Ministério da Educação que agora foram suprimidos, se são professores de formação e professores de carreira, fará sentido que sejam retirados dos gabinetes e sejam alocados às escolas. Aliás, é nas escolas que os professores fazem falta. Contudo, também por razões óbvias, tal deve ser feito com rigor e com critério, e a primeira pergunta que aqui se faz perante os representantes dos trabalhadores e perante os representantes dos funcionários da função pública, é se de facto tudo isto foi feito com rigor e com exigência, com critério, ou se foi feito de modo, ou se foi feito às cegas. E, portanto, outra questão também aqui que vos permito aqui trazer e recordar é que a primeira imagem perante a opinião pública a propósito desta reforma do governo que surge é precisamente esta notícia que fez manchete há uns dias e que nos diz: fim das direções regionais da DGEST, coloca motoristas e juristas nas nossas escolas sem nunca lá terem trabalhado. Pior, há servidores da causa pública que nos dizem não fomos tidos nem achados. E, portanto, perante isto, que aqui está, quer dizer, isto não se inventa, isto é pura realidade, aquilo que nós aqui perguntamos é muito simples, é se os senhores, enquanto representantes dos funcionários, se contactaram o Ministério, se denunciaram estas situações ao Ministério, em caso afirmativo, o que é que eventualmente o gabinete do Sr. Ministro vos terá dito a propósito destes casos, em relação a estas pessoas, de modo muito particular, motoristas e juristas que aqui estão denunciados na notícia, o que é que está a ser feito, como é que estas pessoas se encontram e, acima de tudo, se há garantias por parte do gabinete ministerial em relação a estas pessoas e se entendem que agora, de facto, depois desta denúncia pública, se o Ministério está a agir com rigor e com critério. Finalmente, e permitam-me também, perante esta situação dos serviços do Ministério, relativamente a esta transição dos funcionários, quais as prioridades que entendem que devem ser calculadas para agirmos, de facto, com rigor e com critério e, acima de tudo, tratar bem aqueles que são os bons servidores da causa pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PS, vai usar da palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da FESAP e os demais integrantes da delegação e agradecer por terem vindo à Comissão Parlamentar expor esta questão. Bom, eu, na realidade, vou começar pelo mesmo ponto onde o Sr. Secretário-Geral começou. Nós também não pomos em causa a legitimidade de um governo para implementar reformas que entenda serem cumprimento do seu programa de governo e que permitam melhorar os serviços públicos. Mas nós acreditamos que há uma intenção subjacente de eficiência quando se implementa uma reforma. E temos dúvidas de que as notícias têm vindo a público acerca da forma como essas modificações são feitas vão de facto no sentido de melhorar a eficiência. Porque colocar, e vou referir um caso que não é o vosso caso, mas colocar professores em escolas onde não têm trabalho letivo não é propriamente um exemplo extraordinário de uma boa distribuição de recursos. Em geral, não ter em conta as competências adquiridas, a experiência dos profissionais numa determinada área e depois distribuí-los, como disseram, com critérios que provavelmente existem, mas aparentemente não são conhecidos, e sem que isso corresponda também a um respeito pela trajetória profissional dos próprios profissionais, não nos parece que seja um contributo para uma reforma eficiente. Além da questão das transferências de trabalhadores das direções dos serviços regionais para CCDRs ou para as escolas, há também a questão dos técnicos especializados. Nós entendemos o mecanismo do concurso, externo. E também, enfim, tivemos a oportunidade nos últimos anos de fazer aumentar bastante o número de técnicos especializados nas escolas e isso colocou ainda mais em cima da mesa a necessidade de dar o passo em frente. Agora que já aumentámos bastante o número de técnicos, é preciso dar-lhes perspectiva de carreira e perspectivas de estabilidade. Nós também percebemos que um governo possa não querer ficar apenas com os profissionais que já têm naquele momento. Mas também não me parece normal que aqueles que fizeram o serviço público de aceitar um trabalho numa altura em que esse trabalho era incerto, que não sabiam se ia continuar no seguinte, embora muitos tenham continuado por decisão casuística, mas era sempre aceitar uma situação de incerteza. Também é difícil perceber que seja eficiente depois dizer, pronto, agora já há quem queira vir porque há uma perspectiva de vinculação e, portanto, podemos dispensar aqueles que fizeram o esforço numa fase anterior. Tudo isto são coisas que para nós coloca em questão se isto é a forma eficiente, a forma até eficaz de atacar estes problemas. Porque não está em causa a reforma, nós não vamos nunca pronunciar-nos sobre que um governo procure fazer melhor em termos da organização dos serviços. Mas uma boa organização dos serviços implica também o respeito pelas pessoas, pelos profissionais, pela experiência que eles já têm e pelas competências que eles adquiriram ao serviço, neste caso, do Ministério da Educação, que é importante. E, portanto, a minha pergunta central é, e para ser prático, o que é que se pode fazer neste momento para corrigir as entorses a estes processos. Eu tive testemunhos diretos de pessoas que disseram que tinham tido uma entrevista para saber onde é que iam ficar e que a entrevista durou 5, 10 minutos. Não parece que isto seja a forma apropriada de avaliar se um profissional deve ficar aqui, acolá ou além. E, portanto, a pergunta central é o que é que se pode fazer, e o que é que se pode é o Parlamento, os sindicatos, o Governo, o que é que se pode fazer para corrigir as entorses a este processo, parecendo claro, para aquilo que expuseram, que há entorces. E parecendo também que provavelmente devemos fazer um esforço para as corrigir, o que é que se pode fazer para corrigir essas entorces? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais grupos parlamentares presentes, eu dava então a palavra à FESAP e pergunto ao Sr. Secretário-Geral quem é que vai usar a palavra.
Quantos minutos?
10 minutos para esta intervenção final.
Então, só uma resposta, uma questão muito breve, depois os colegas falarão. Bem, eu começava pelo final, e pelo Sr. Deputado Porfírio, para lhe dizer o seguinte: o que é que se pode fazer? Olha, uma das coisas mais razoáveis que podia acontecer neste momento era conhecerem-se os critérios que levaram à publicação das listas que foram tornadas públicas, não é? É tal questão de procurar saber se na verdade foi porque as pessoas eram altas, se eram baixas, se era jurista ou se era professor. Isto é essencial, porque é um dos elementos fundamentais para a transparência. Se olha, você é muito útil naquela escola e, por consequência, nessa altura, você tem o perfil adequado para preencher aquele posto de trabalho. E digo-lhe sinceramente, Srs. Deputados, nós não conhecemos de todo. Nós, quando foi do processo legislativo, num governo que até tem feito um grande esforço de negociação com os sindicatos, também tenho aqui que o reconhecer, tudo isto que é a legislação passou-nos ao lado. E nós hoje estamos aqui a falar, para sermos claros e objetivos, a nossa preocupação não é tanto com a reforma, com o modelo, não sei o quê, nós queremos eficiência, mas, por favor, é que haja preocupação com as pessoas. É uma questão central. E as pessoas são aquelas que estão há 10 anos precários. Sr. Deputado, já agora que estou a olhar para si, as pessoas não são servidores. Isso já parece que foi há 50 anos, eu esqueci-me de falar nos servidores. Há 50 anos, está a ver? Não são servidores, são trabalhadores. São pessoas que estão ali, que dão o seu melhor por contrapartida de um salário. E isto... Então peço desculpa pela observação,
peço,
mas...
Peço que não haja diálogo.
Eu peço desculpa pela observação. Mas acho que há coisas que são importantes a gente ter presente, porque eu sou funcionário público e sirvo, eventualmente, os cidadãos em geral. No caso concreto específico da minha profissão, da minha atividade, eu só estou a ajudar a esclarecer para que depois essas coisas não sejam usadas com a frequência que muitas vezes são, podem levar a maus entendidos, como eu estou a fazer, está a ver? É um mau entendido da minha parte. Peço desculpa. E, portanto, são trabalhadores, são pessoas, é preciso ter-os em consideração. Nós hoje estamos aqui para tratar questões relativas às carreiras gerais, aos técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais. Onde é difícil recrutar, onde é muito difícil fixar pessoas. Onde eu costumo designar até que são os parentes pobres da educação. O pessoal de apoio, os assistentes operacionais, assistentes, e vejam bem o tratamento que se lhe dá. Alguém que serve 10, 12, 15 anos, não é, para desempenhar aquelas funções. A certa determinada altura, um concurso público, não há preocupação nenhuma em ter estas pessoas na primeira linha da contratação, podendo até ser substituídos por alguém que escoas. Portanto, em suma, dizer, para passar a palavra aos colegas, Sra. Presidente, que, e agora em relação à Sra. Deputada do PSD, Sra. Deputada, nós temos bem a noção da reforma estrutural, da simplificação, da IA, mas não está em causa. Para nós, o que está em causa aqui chama-se negociação coletiva. E é isso que a gente quer fazer, relativamente àqueles que representamos na área das carreiras gerais, para que isto possa fruir e possa fazer um caminho de envolvimento e de participação. Mas este também que lhe diga, acabei de receber aqui, que amanhã lá estamos, no Campus 21, na Subcomissão de Educação, onde estarão também colegas, para que estas coisas possam melhorar. O que é facto é que até agora, no que concerne a esta transferência de competências para as CDRs, para as câmaras municipais, para tudo quanto é sítio, tem sido pouco envolvimento dos sindicatos, pelo menos dos trabalhadores, os assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores, portanto, das carreiras gerais, já que os professores têm tido o seu espaço, não quero falar por eles, não devo falar por eles, mas têm tido o seu espaço, e têm certamente o seu espaço negocial e que procuram acautelar. Nós hoje estamos aqui a falar das carreiras gerais. E essas preocupam-nos imensamente, porque são trabalhadores que ganham mal, que têm muito trabalho, têm a sua especialização, carecem de formação, carecem de estar preparados para melhor poder desempenhar as funções na comunidade educativa, e é isso que nos faz desafiar tudo isto.
Muito Sandra, bem, dou então a palavra à Sandra Marques. Faça.
Esclarecendo aqui algumas questões mais operacionais relativamente aos trabalhadores, dizer que nos surpreende ainda, e isso não consegui ter dito na primeira intervenção, que de facto estes 123 técnicos superiores, assistentes operacionais e assistentes técnicos que são reafetos às escolas, ainda acompanhem uma lista de 31 docentes, senhoras e senhores deputados, 31 docentes que ficaram afetos à agência. Para o sistema educativo. Eu também concordo que o Sr. Deputado chega quando diz que os seus professores devem estar nas escolas, que é onde tem a sua grande missão. E por isso também estranho que técnicos superiores sejam preteridos na agência para a qual trabalharam muitos deles 20 e 30 anos, ainda continuemos com uma lista de 31 docentes afetos ao AGS. A propósito da notícia que nos publicita, na semana passada a notícia dizia que iriam juristas ser reafetos às escolas e motoristas. Dizer que o Sr. Ministro, na semana passada, juntamente com a equipa ministerial, deram a possibilidade agora a juristas que estão pelas diferentes direções regionais de integrarem o SEJUR. Isto aconteceu esta semana, por cima de um atropelo de uma lista provisória que já tinha a reafetação desses trabalhadores para os agrupamentos de escola. Portanto, as notícias vão saindo e vão-se remendando aqui algumas questões que não nos parecem tão corretas. Depois dizer que o Sr. Ministro, para o Sr. Ministro, não é novidade esta preocupação da FESAP, porque tivemos uma reunião no dia 30 de janeiro e, enfim, demos nota destas grandes preocupações relativamente aos trabalhadores e no dia 23 de março a própria FESAP envia uma missiva ao Sr. Ministro a pedir alguma razoabilidade e a suspensão dos procedimentos atuais de reafetação antes das listas provisórias saírem. A verdade é que não conseguimos ser ouvidos e as listas, as provisórias não definitivas, como a Sra. Deputada do PSD dizia, mas as provisórias saíram e neste momento nós não encontramos outra solução senão apelar aos senhores e às senhoras deputadas para conseguirmos efetivamente suspender este procedimento das listas definitivas até que sejam devidamente divulgados todos os critérios, todos os atos administrativos que subjazem à identificação e à seriação destas pessoas e mais do que isso. De facto, a FESAP está numa subcomissão na área de educação no âmbito da reforma do Estado que muito nos congratula, mas pensamos também que este tipo de planificação devia ter sido calculado antes. Se as entidades representativas dos trabalhadores e se as entidades representativas também dos senhores dirigentes escolares tivessem tido um diálogo efetivo, eventualmente poderíamos ter aqui um trabalho de colaboração no sentido de identificar perfis, no sentido de identificar critérios, no sentido de termos um grupo de trabalho que ouvisse efetivamente as pessoas, que não acontecesse o que aconteceu, como o senhor deputado do PS, do Partido Socialista, o Dr. Porfírio, dizia. É verdade é que isto foi diferente em todas as regiões. Nós tivemos a Norte, para terem nota, porque isto é de facto totalmente evidenciador da falta de uniformização de procedimentos e alinhamento, tivemos em 86 trabalhadores no Norte, foram apenas 32 ouvidos, já com os senhores vice-presidentes da CCDR, e dos 32, apenas 17 estão com uma lista de reafetação. Dizer que o Ministério criou aqui, eventualmente, a previsibilidade destas pessoas virem integrar a CCDR quando são ouvidos numa reunião de 5 minutos, muito deles, e alguns deles menos. Mas a verdade é que depois a lista definitiva sai e só 17 é que integram este serviço e os restantes são, enfim, empurrados para as escolas. No fundo é isso. A FESAP entende que, efetivamente, devemos pedir ao Sr. Ministro esclarecimentos quanto aos critérios que subjazem. Quanto mais as pessoas só percebem as decisões se tiverem conhecimento das mesmas. Eles já estão pedidos por escrito, vimos aqui reiterar, para consigamos fazer o que não fizemos desde o início, que é envolver efetivamente as pessoas e elas não se sintam que não são parte interessada do problema e as pessoas que trabalharam e serviram ao longo de todos estos anos não sejam confrontadas agora de uma situação sem envolvimento e sem participação. É uma abordagem de movimento sindical, mas uma abordagem humanista. Ouçam-se as pessoas e construam-se com elas aquilo que queremos para a reforma do Estado e da educação. Muito obrigada.
Muito bem, tem a palavra a Cristina Ferreira.
Ora, na sequência do que foi o meu tema, o concurso dos TOF, portanto, o concurso, obviamente que é absolutamente necessário regularizar estes trabalhadores precários. São mais de 2.500, não são os 1.406 que foram abertas vagas. Este concurso começou mal do princípio. Começou pela delegação de competências nos diretores, sem que eles soubessem o que é que iam fazer. E, portanto, como eu disse há pouco, a delegação de competências foi publicada na Quinta-feira Santa, no princípio de abril. Hoje estamos a 12 de março e ainda, só ontem é que se soube que afinal as provas vão ser feitas por uma empresa. As avaliações psicológicas vão ser feitas pela DGAIEP. No entanto, só para a semana é que vai haver uma reunião com os diretores de escola para lhes dar conhecimento de pormenores. Portanto, eu acho que isto começou tudo ao contrário. Começou por telhado, em vez de começar pela base. E quando as coisas começam por telhado, normalmente não correm muito bem. Temos, neste momento, não só os trabalhadores sem saberem como é que vai acontecer, abre hoje um concurso, amanhã é anulado, é a confusão total. Não há respostas da agência. Não há resposta. O meu sindicato, em particular, já fez várias perguntas à agência, não teve uma única resposta. Estão os trabalhadores em pânico, aqueles que estão há 10, 12 anos a contrato, estão os diretores em pânico, porque também não sabem muito bem o que é que lhes vai acontecer, até porque, segundo o que diz o documento, o júri será responsável por todos os procedimentos. Portanto, se as coisas correrem mal, será o júri do concurso de cada agrupamento que vai ser responsabilizado. Portanto, acho que deveria haver aqui uma clarificação, temos que parar para pensar o que é que afinal queremos deste concurso, quem é que queremos vincular, quem é que não queremos vincular, porque isto só vai trazer mais despesa para o Estado. Porque, continuo a dizer, vão-se vincular, se calhar, pessoas que não estão na escola e aquelas que, para darem continuidade ao projeto educativo, vão ficar de fora. Portanto, é urgente uma clarificação, um parar para pensar no que é que se está a passar.
Muito obrigada. Terminou o tempo de que dispunham. Eu penso que foram claros naquilo que apresentaram. Os grupos parlamentares ficam munidos dessa informação, que usarão como entenderem. Agradeço à FESAP o seu pedido de audiência, a sua presença e os esclarecimentos que nos trouxeram aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Senhora Presidente, deixe-me também, nunca se fala depois do Presidente, mas deixe-me agradecer também mais uma vez a vossa boa vontade, a vossa paciência para nos ouvir, que também é para nós um sinal de que de algum modo podemos fazer um caminho em torno da transparência, de contributos, do fortalecimento também do papel das organizações sindicais que queremos todos na nossa sociedade. Já ouvimos aqui falar que o que nasce torto nunca se consegue endireitar. Nós queremos acreditar que este processo pode ter nascido torto, como ouviram, mas acho que é possível endireitá-lo com negociação, com participação, com conhecimento e com transparência de todos estes processos. Bem-ajam pela vossa atenção, disponham sempre, a FESAP está sempre à vossa disposição.
Muito obrigada. Então, até uma próxima oportunidade. Não queremos falar tão mal, está encerrada esta.